Estamos apresentando Cadeia da Legalidade, a democracia por um fio. A legalidade também conseguiu apoio maciço no interior do Estado. A cada dia, aumentava o número de voluntários nos comitês de resistência espalhados por todo o Rio Grande do Sul.
São Leopoldo, o Comitê de Defesa Democrática foi inaugurado ontem nesta cidade com a abertura das inscrições de alistamento para voluntários dispostos à luta pelos direitos constitucionais do vice-presidente da República. Em poucas horas, acorreram 1.000 pessoas, entre as quais muitas mulheres e pessoas idosas. O prefeito e todos os vereadores também estavam entre os primeiros alistados para a defesa da legalidade.
Porto Alegre, 8 batalhões operários já foram organizados nesta capital sob a direção do Comando Sindical Gaúcho Unificado. Os voluntários foram recrutados entre arrumadores, estivadores, consertadores, conferentes marítimos, foguistas, marinheiros e trabalhadores da Companhia de Energia Elétrica.
Caxias. 72 horas depois da instalação dos comitês de resistência democrática, mais de 8 mil defensores da liberdade democrática alistaram-se como voluntários dos batalhões civis, prontos para defender as instituições legais. A população caxiense está mobilizada contra qualquer atentado golpista que venha ferir os preceitos constitucionais vigentes em nosso país.
Porto Alegre, segundo o coordenador-geral dos comitês de resistência democrática, Milton Dutra, o Rio Grande do Sul já conta com mais de 200 mil homens e mulheres mobilizados em todo o estado. Cada região possui um coordenador e cada município possui de 3 a 5 articuladores. Os comitês de resistência funcionam dia e noite e visam auxiliar o Terceiro Exército e a Brigada Militar em caso de conflito.
Os estudantes universitários gaúchos passaram a participar efetivamente do movimento. A Frente Estudantil Pró-Legalidade decidiu pela greve geral e passou a organizar comitês de resistência. Os estudantes de medicina e de enfermagem criaram o Serviço Médico da Legalidade para o caso de um confronto armado. A União Nacional dos Estudantes acabou transferindo a sua sede para Porto Alegre, como conta o então presidente da UNE, Aldo Arantes.
A UNE, sob a minha presidência, decretou uma greve nacional e houve uma grande mobilização estudantil. A diretoria da UNE decidiu deslocar a sede da União Nacional dos Estudantes para o Rio Grande do Sul, para ali, juntamente com o povo gaúcho e com o povo brasileiro, participar intensamente da campanha da legalidade. Eu tive a oportunidade de me dirigir aos estudantes universitários brasileiros pela cadeia da legalidade e participando de todo o processo de mobilização popular, de resistência ao golpe militar contra o presidente João Goulart.
O clima de exaltação e mobilização tomava conta de todos os riograndenses. O governador Leonel Brizola chegou a requisitar da fábrica Taurus 3 mil revólveres calibre 38 e distribuiu para toda a população cadastrada no Mata Borrão. Cada cidadão que empunhava uma arma ou se acomodava junto a uma trincheira de sacos de areia constituía-se um defensor da Constituição Federal. O deputado Sereno Chese lembra detalhes deste momento.
Até a Taurus, a fábrica de revólveres, veio um caminhão de revólver da Taurus. E ali no Pará se distribuiu o revólver para todo mundo. Todo mundo. Depois nós, pelo menos nós, deputados, secretários, vereadores, alguns não devolveram, mas não pessoa de... Alguns anônimos, né, do povo.
O Rio Grande do Sul estava unido e disposto a enfrentar os ministros militares em defesa do novo presidente. Apesar disso, as informações sobre a viagem de retorno de João Goulart eram poucas. O que se sabia é que ele voltaria ao país fazendo escala nas cidades do Panamá e de Montevidéu, no Uruguai.
No aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, Jango foi recebido por centenas de brasileiros que haviam atravessado a fronteira para ver o novo presidente do Brasil. Jornalistas de todo o mundo se aglomeravam no aeroporto, buscando qualquer declaração de João Goulart. Mas Jango se limitou a pronunciar algumas frases vagas, não demonstrando que entraria em confronto com o Congresso pelo seu mandato. A visita do ex-ministro da Justiça, Tancredo Neves, a Goulart, ainda em Montevidéu, era prova de que um acordo estava para ser firmado.
E atenção, Montevidéu! O ex-ministro da Justiça, Tancredo Neves, está desempenhando importante papel de intermediador para contornar a delicada situação criada diante da disposição do Ministério da Aeronáutica. Após contato com o presidente João Goulart em Montevidéu, Tancredo se comunicará com o governador Leonel Brizola para tratar da fórmula de entendimento que impeça o derramamento de sangue entre compatriotas.
A fórmula de entendimento que impediria o derramamento de sangue entre compatriotas nada mais significava que a instituição do parlamentarismo. Sob essa nova forma de governo, o presidente estaria com poderes limitados pelo Congresso Nacional e pelo primeiro-ministro. Para os deputados, essa era a única maneira de evitar uma guerra civil no país.
O ex-ministro da Justiça, Tancredo Neves, levou a Montevidéu, onde se encontra o presidente constitucional João Goulart, a mensagem de Ranieri Mazzilli, na qual o presidente provisório reiterou o compromisso de empossar Goulart na chefia da nação. Tancredo trouxe em troca o compromisso de Jango de permitir a livre tramitação da emenda constitucional que visa a implantação do regime parlamentarista no Brasil.
A missão de Tancredo era conciliar os interesses do exército de João Goulart. Tancredo atuava como mediador do conflito em nome do Congresso Brasileiro. Tancredo era o homem do parlamentarismo.
Fui até Montevidéu e lá tive uma conversa de quase um dia com o Dr. João Goulart. Convenci o presidente João Goulart que ele não tinha alternativa. Ou ele se empossava sob a égide da emenda parlamentar, ou teria que chegar à presidência da República com as suas botas manchadas de sangue.
Mesmo com os entendimentos iniciais com Tancredo Neves, a viagem de João Goulart para o Brasil estava ameaçada.
Montevidéu. Notícias que circulam nesta capital dão conta que o avião em que viajará o presidente João Goulart será impedido de pousar em aeroportos do sul do Brasil. A ação será comandada diretamente pelo Ministério da Aeronáutica, segundo as mesmas fontes.
Na sexta-feira, dia 1º de setembro, João Goulart chega a Porto Alegre. O voo acontecerá sem maiores incidentes, depois de tomadas diversas medidas preventivas. Mais de 50 mil pessoas se reuniram em frente ao Palácio Piratini para saudar Jango. Mesmo em solo brasileiro, Goulart evitou fazer declarações que incentivassem a resistência. Era um sinal de que o desfecho da crise seria o parlamentarismo.
O novo regime de governo acabou aprovado pelo Congresso Nacional por esmagadora maioria, com 298 votos a favor e apenas 14 contra. O Rio Grande do Sul recebeu alarmado a notícia do golpe parlamentar. A bandeira da legalidade estava agora nas mãos dos deputados. A resistência chegava ao fim.
Para o deputado Sereno Chese, a aprovação do parlamentarismo frustrou as expectativas dos gaúchos.
Não diria uma derrota, foi uma frustração. Foi assim, desviar o movimento popular. Como em outras oportunidades, o parlamentarismo no Brasil tem sido sempre assim. Né? E eu não sou parlamentarista, eu sou presidencialista. Agora eu acho que o parlamentarismo tem lá as suas virtudes, as suas qualidades. O problema é que aqui, sempre que ele é adotado assim como solução para uma crise. É um tampão. É uma armação que você põe para atravessar um rio. Aquilo não dura ali, quando vê a primeira enchente, leva embora.
Avante brasileiro de pé, unidos pela liberdade.
Essa é a cadeia da legalidade, transmitindo diretamente do Palácio Piratini. Aqui está um resumo com as principais notícias de hoje.
Aqui em Porto Alegre, são frenéticos os preparativos para a viagem de Jango. Desde cedo, está parado na pista do aeroporto Salgado Filho o caravelle da Varig, que vai transportar o presidente constitucional. Os técnicos da Rede da Legalidade, tendo à frente o engenheiro Homero Simon, fazem os últimos testes nos equipamentos com os quais se fará a transmissão de dentro do avião e depois das cerimônias de posse em Brasília. O embarque, porém, está sendo protelado de hora em hora. De Brasília, chegam notícias inquietantes sobre a possibilidade de o presidente ser preso ao desembarcar.
Brasília urgente! No meio da tarde de hoje, praças da aeronáutica prenderam na base aérea de Brasília os oficiais que pretendiam armar a Operação Mosquito para atacar e derrubar o avião de Jango.
O jornalista Amir Domingues, que estava presente no voo, conta mais detalhes sobre a Operação Mosquito.
Então o voo foi de noite, Não? Luzes apagadas, um cara verde. E eu saí daqui também com uma missão revolucionária, mas então já atendendo uma decisão do Palácio Piratini, o doutor Homero Simo, que era o diretor da Rádio Guaíba, que tinha montado a rede da legalidade, ele era muito ligado ao Brizola, e era um técnico de rádio excepcional, um engenheiro. Então ele me pediu, amigo, eu preciso saber o que é que aconteceu quando o avião chegou lá. Né? Então tinha uma rádio transmitindo de lá, que era a Rádio Difusora de São Paulo, com o repórter Tico Tico, que era muito conhecido no Brasil na ocasião, um baixinho, muito famoso. Ele disse, procura falar na Rádio Difusora, né? E diz alguma coisa que eu vou entender o que é que houve. E quando eu desci do avião, a primeira pessoa que encontrei foi exatamente o Tico Tico, estava lá, escada do avião, né? O presidente desceu rapidamente, entrou num carro, seguiram, e ele disse, ah, está aqui o amigo Domingos da Rádio Guaíba, como é que foi o voo, não sei o que, aí eu contei tudo, né, e dei meu recado para o Homero, né, com que encerrei minha participação no episódio da legalidade, mas foi realmente, do ponto de vista jornalístico, um momento muito intenso.
Às 17 horas e 30 minutos do dia 5 de setembro, depois de longa espera, decola o avião com Jango, que chega a Brasília 3 horas depois. No aeroporto, Jango é recebido com honras militares e dali vai para o Congresso assumir suas funções, dando início a uma nova etapa da vida política brasileira.
Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional.
Meia-noite em Porto Alegre. No porão do Palácio Piratini, o governador Leonel Brizola usa pela última vez os microfones da Rede Nacional da Legalidade, anunciando o encerramento das transmissões. Terminava assim uma das mais belas páginas da história do Rio Grande do Sul e do Brasil.
A Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Cadeia da Legalidade, a democracia por um fio. Rádio documentário produzido pela aluna Camila Manfredini como trabalho de conclusão de curso de jornalismo em dezembro de 1999. Orientação do professor Eduardo Medici. Locução de Jaqueline Gribler e Cassiano Rolim. Técnica de Rogério Machado. Agradecimento especial ao Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa.